e hoje a população cai, né? O processo natural demográfico é a população envelhece, chega um certo estágio que envelhece tanto que começa a cair a população, porque menos jovens estão entrando e esses idosos chegam a certa no seu expectativa de vida, começam a morrer e então a população do país cai. O Brasil, um país com esse tamanho, que não falta espaço, tem tudo por fazer, como a gente estava conversando aqui antes de iniciar a nossa palestra. Tudo, o Brasil precisa de tudo, precisa de estrada, precisa de energia. Não era para a gente estar nesse momento demográfico, né? Mas infelizmente estamos, temos que conviver, aprender a conviver com essa realidade. Então, interpretando esse gráfico, a gente vê que no período intercenso, né, 2000 a 2022, o município reduziu parcela dos adolescentes, né, até 14 anos, reduziu de um censo para o outro, e o que cresceu foi de 20 anos para frente, e a parcela que mais cresceu de 40 a 44. Então, meu amigo lá da DAES, que comentou ontem que, né, tem feito programas de atrair gente aí 40, 40 e mais, está casadinho com os dados, né? A população que mais cresceu no município nesse período é justamente nessa faixa etária, né? E agora, eu estou trazendo isso como uma dificuldade, mas para quem é empresário, e do poder público também aqui presente, essas mudanças demográficas incitam novas demandas e oportunidades de negócio. Então, se hoje a população de jovens está cada vez menor e tende a piorar, e a população que está se ampliando na sociedade é de maduros, né, meia-idade e idosos, isso é oportunidade de negócio. Novos serviços serão demandados, novos produtos precisam ser ofertados, e quem é empresário e quem é do poder público precisa enxergar essa população que está aumentando, né? Um exemplo que eu gosto de comentar sempre nas minhas palestras falando sobre demografia é que quando o governo federal começou lá no passado, acho que já tem pelo menos 2 décadas, lançar essa questão de prioridade, né, a legislação da prioridade, né? Então, no guichê das lotéricas, dos aeroportos, prioridade. No início era prioridade mesmo, né? A prioridade, os senhores chegavam, eram rapidamente atendidos. E o restante da população ia lá na fila normal e esperava. Com essa evolução da demografia, a prioridade hoje, as pessoas mais idosas ficam na dúvida: pô, eu entro na prioridade ou eu entro na fila comum? Porque a quantidade aumentou muito grandemente, né? Tem uma brincadeira brincadeira não, um alerta daquele empresário Elon Musk, né? Que é o. Segundo as listas aí, revista Forbes, etc., o homem mais rico do mundo, ele fez um alerta. Segundo a visão dele, o maior problema da humanidade hoje é esse do envelhecimento populacional e da redução da população do globo. E ele disse que faz uma análise bem simples de cada país, cada mercado que ele quer entrar. Se nesse mercado a venda de fraldas geriátricas é maior do que a venda de fraldas infantis, ele já fica, já acende o sinal de alerta. E o Brasil já está nessa situação. Era outra coisa que, se vocês observarem nas farmácias, né, hoje em dia, a prateleira de fralda geriátrica é muito grande, se não for pau a pau, é maior do que a de infantis. Então, aqui em nível de envelhecimento, Conquista não é a pior situação da Bahia. E por que Conquista não está na pior situação da Bahia? Porque, muito claramente, Conquista atraiu gente de fora, de outros municípios. Reflitam comigo, a Bahia não mudou a população de 2010 a 2022. A Bahia não mudou. E Conquista aumentou muito. Não foi conquistense que está tendo muito mais filho do que o restante da Bahia. É gente de outras regiões, de outros municípios vindos, sendo atraídos pelo município de Vitória da Conquista, pela sua dinâmica econômica, né? Aqui é outra notícia para reflexão, seja do poder público, seja dos empresários. A dinâmica da Bahia mudou expressivamente nas últimas décadas. Antes, tudo que o governo do Estado, e eu confesso, a própria FIEB, planejava e investia em unidades, etc., era muito focado na RMS, porque era onde a indústria da Bahia se localizava, né? Então, o planejamento público e, inclusive, privado, só enxergava a RMS. Nas últimas décadas, o eixo dinâmico mudou expressivamente. Então, veja que a linha azul é o interior da Bahia. E a linha verde é a RMS. A boca do jacaré está abrindo. Então, a economia da Bahia está cada vez mais indo em direção ao interior. E a RMS perdendo participação. Nesse nosso exercício econométrico, a expectativa é que, em 2030, o interior represente de 65% a 70% do PIB da Bahia. E a RMS, que outrora, lá com o polo petroquímico, etc., era metade do PIB da Bahia numa área desse tamanho, tende a ficar entre 35% e 30%. E essa mudança de dinamismo, um dos polos responsáveis por essa mudança é a região de Conquista. Nós temos grandes polos dinâmicos hoje no interior, que é o Oeste, Conquista, Feira de Santana, Juazeiro e o Extremo Sul, lá, Teixeira de Freitas. E temos um interior, isso é bom? É bom. Mas, olhando do ponto de vista de um governador da Bahia, a Bahia é enorme. São 417 municípios, né? Então, nós temos centenas e centenas de municípios com dinamismo zero, totalmente dependente de Bolsa Família, de programas sociais, né? Aquilo era a visão do PIB e aqui a visão do emprego industrial. Então, o mesmo processo está ocorrendo em termos de emprego industrial, o interior sendo cada vez mais responsável pela geração de emprego na indústria. E aqui nós temos um belo exemplo aqui em Conquista, nosso pessoal da DAS, né, que somente aqui emprega 7 mil trabalhadores. Na nossa fala pessoal, eu não registrei isso, mas registro aqui de forma pública. É para se louvar uma empresa, um empresário, que nesse país que a gente vive a insegurança jurídica gigantesca, o Estado hoje só pensa, quando pensa no empresário, ele pensa numa vaquinha de extração. Então, ele não ajuda como deveria. A pessoa assinar 7 mil carteiras de trabalho, meu amigo, Parabéns, nosso Ronaldo, todo empresário que hoje contrata pessoas formais, com carteira assinada, seus direitos garantidos, previdência, etc. Tem meu aplauso, merece meu aplauso. Aqui um resumo dos grandes dados. Não precisam se preocupar com isso, porque o arquivo vai ficar aí, Antônia, vai ficar aqui nesse computador, vocês acessarão esse material. Então, tem uma série de indicadores de conquista, e, como eu falei, eu gosto sempre de botar o ranking para que o gestor aqui municipal, enxergue onde é que eu posso melhorar nesses rankings, né? Área, não tem o que fazer, é o 30º, não é um município tão grande. PIB é o 5º, eu acredito que é possível conquista melhorar esse posicionamento do ranking. PIB per capita também não é tão bom. Gasto em educação é o 4º. Número de indústrias, 3º lugar, então está para e passo com o tamanho da população. Emprego na indústria, 4º. E gasto com saúde, 10º. Então, educação está mais ou menos a mesma coisa. Saúde, talvez tenha campo aqui para o poder público dar uma melhorada. Aqui são os grandes vetores de expansão para o município. Nós temos a centralidade econômica conhecida, que eu falei, a posição geográfica de município de conquista é privilegiada, o maior dinamismo do Sudoeste. Isso é uma coisa que engrandece, mas eu gosto sempre de almejar mais, né? Conquista deixar de ser o maior município, o mais dinâmico do Sudoeste, e pensar em ser da Bahia, do Estado. E serviços é a base atual do crescimento do município. A participação, aqui é a repartição da economia de conquista em termos de setores. Então, o roxinho, que é o serviço, é o que domina a economia local. A administração pública de 18%, tá razoável. Tem município da Bahia que mais da metade do PIB do município é setor público. Agropecuária não tem um peso grande, indústria 17%. Minha missão é estimular que conquista amplie essa fatiazinha da indústria, que eu creio que o município só tem a ganhar se isso ocorrer através de incentivos e políticas públicas. Aqui uma tabela com as indústrias mais importantes do município, em termos de geração de emprego. Na verdade, não, eu abri a parte industrial, mas tem todos os setores, né? Emprego formal. E aqui a gente começa a falar de perspectiva, né? Vantagens competitivas de conquista que podem ser exploradas por um desenvolvimento ainda mais acelerado do que se verifica hoje. Vamos lá. Aqui são as vantagens, que é a localização, a articulação produtiva regional. É um município grande, né, quase perto hoje de 400 mil habitantes. Então, tem mão de obra disponível, tem gente, temos estrutura, que é uma grande coisa do município, é a estrutura de educação, universidade, nossos centros aqui do SESI, do SENAI, de formação desde o aluno, básico, universitário, a formação técnica. E por que isso é bom? Porque, como a gente viu, vários municípios da Bahia perderam população. Aqui ganhou. E se eu tenho universidade dentro de instituto técnico, cursos técnicos do SESI, do SENAI, e tenho universidade, eu consigo atrair jovens de outros municípios, que são aqueles que estão perdendo população. O jovem, ao encontrar uma rede municipal com oferta de emprego disponível, com oferta de educação disponível, ele tende a ir para essa centralidade. Então, Conquista tem tudo para aproveitar essa sua força para atrair gente e atrair mão de obra para os negócios. Agora, desafios. Evandro já levantou uma série de coisas ontem. Eu só tenho que reforçar. Hoje, nosso país, eu até falei com a turma da TV Bahia, nosso país tem uma fraqueza muito grande, que é a infraestrutura, né? Todos nós conhecemos os problemas, os gargalos. Não é de um, não é de dois, não é de cinco anos, é décadas. Eu acompanho a infraestrutura da Bahia, o dever de ofício, e eu tenho os mesmos problemas hoje que eu enxergava há 20 anos. As coisas não se movimentam na velocidade que a gente deseja. Conquista, aqui com a BR-116, essa BR já era para ser duplicada há 15 anos atrás, no mínimo, que era a Via Bahia. Aí a concessão caiu, continua a demanda. Só a título informativo, a nova concessão está prevista para novembro desse ano. Nós, aqui, Prefeitura, FIEB, todo mundo tem que estar atento para que esse novo contrato não repita o erro do anterior, né? Temos que estar super atentos, mas o que eu li, que está planejado lá para o Brasília, é que seja exigida a duplicação de Minas até Feira de Santana integral. Correto. Agora a gente sabe que o diabo está nas entrelinhas, né? A gente tem que ler se de fato há penalidade, se haverá cobrança para que isso ocorra, né? Então, infraestrutura não precisa falar muito, é o que a gente sabe. A gente tem problema hoje de logística, de estradas, de energia, qualidade da energia suprida para as empresas, para as indústrias. Competitividade e diversificação é o que eu já passei aqui na minha fala geral. A gente não pode se manter somente com o perfil que nós temos hoje. A economia é fluida, a vida muda, negócios que antes eram sucesso, se você ficar se fiando na continuidade disso, você está com um sério risco na mão. Então, vocês, empresários, comecem sempre a ver alternativas. E uma das mudanças estruturais, eu citei aqui, que é a da demografia. Se você hoje só produz coisas para o perfil de público jovem, fique atento, porque o seu público vai minguar, né? Então, os negócios demandam mudança constante e contínua. Produtividade, inovação e formação. Essa é uma fraqueza do nosso país. Nosso país tem baixíssima produtividade. A mudança disso passa pelo que Evandro levantou ontem. As tecnologias estão mudando. Automação, robótica, inteligência artificial. Não vamos ficar com preconceito. A gente tem que estar antenado e renovando sempre a nossa gestão, nosso parque industrial. E isso é uma tarefa árdua, porque, mais uma vez, eu diria que existe, por parte do empresário e das nossas instituições, como a FIEB, o SESI, o SENAI, até uma visão muito próxima do consenso geral mundial, mas o Brasil tem uma fraqueza muito grande para incentivar essa renovação, vamos dizer, tecnológica de equipamentos, que é a nossa macroeconomia, né? Um país que até ontem estava a taxa de juros a 15%, é duro você ter coragem de ir no BNDES, de ir no banco, eu preciso renovar meu parque industrial, mas, como diz a brincadeira, o ditado, nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Bom, aqui eu ofereço o que eu falei do nosso holding, Sistema FIEB. Se as coisas são difíceis, eu como empresário sozinho, sintam-se acolhidos e abraçados por cada casa do sistema FIEB, né? Então, qualificação profissional, nosso SENAI, está aqui nosso superintendente, toda a nossa equipe aqui da casa do SENAI, apoio institucional, FIEB, precisa, tem alguma questão institucional, legal, que precisa acessar o governo do Estado, precisa acessar a Assembleia, contem com a FIEB. Inovação também, SENAI, Cimatec, IEL, se é da parte gerencial. Articulação, nós temos nossa Antônia, nossa articuladora aqui. Teve um pepino, resumindo, busquem a Antônia, que de lá ela vai saber direcionar a sua demanda. E aqui foi o que eu enxerguei de algumas perspectivas. Né? Nenhum pensador, por melhor que... Nem que eu fosse Einstein, como teve o colega da DAS, estava brincando, alguns problemas que hoje a indústria enfrenta. Nem Einstein ia resolver, eu não sou Einstein, muito, muito longe disso. Mas coisas que eu enxergo que é aquela coisa do cavalo que está passando por conquista... Vocês têm que escolher e ver onde apostar, né? Então, eu vejo aqui no campo industrial uma vocação muito grande para a agroindústria de alimentos. Aí já temos aí nossa tia Sônia, né? A série, a parte de café, é uma vertente que a cidade tem. Material de construção e transformação, logística e serviço como polo regional. Aqui Conquista tem essa vertente para explorar, continuar explorando, na verdade. E uma grande novidade, eu diria assim, uma grande força hoje, não de Conquista, mas da Bahia, essa área da bioeconomia e da energia renovável. A grande coisa que está acontecendo na Bahia nesse instante e que tende a continuar é essa área da bioeconomia. E aí eu dou alguns exemplos. Projeto da Celen, que produz diesel verde e SAF. SAF é combustível da aviação verde, né? Um dos poucos modais de transporte que não se inseriram na descarbonização é a aviação. Isso vai ser alterado a partir do SAF. A Celen pretende produzir uma quantidade enorme de SAF e de diesel verde a partir da macaúba. Macaúba é uma palmeira bem parecida com o dendê e, segundo a informação que eu tenho da empresa, o projeto deles vai vir do Recôncavo até o norte de Minas produzindo macaúba. Então, vai passar por aqui, né? Tende a passar por essa região. Nós temos projeto que teve uma influência muito forte do nosso Cimatec, que é a produção de etanol e SAF também, a partir do agave. Esse projeto eu tenho uma esperança muito grande de sucesso, eu aposto no seu sucesso. E por que é que eu tenho uma esperança muito grande nesse projeto? Porque a Bahia é o estado do Nordeste que tem o maior semiárido da região. Não é Ceará, não é Pernambuco, não é ninguém. A Bahia tem o maior semiárido do Nordeste. E boa parte desse semiárido é improdutivo. Produtividade baixíssima. Quando muito, o cara cria uns cabritinhos soltos, né? E o sisal, o agave... O sisal é uma espécie de agave, a outra espécie de agave capaz de gerar etanol é o tequileira, né? que no México lá o pessoal usa para tequila, como o nome sugere. E o nosso Cimatec está pesquisando, e tudo indica que está obtendo sucesso, em utilizar essa planta que... produz sem problema no semiárido, não exige grande demanda de chuva hídrica, grande demanda hídrica. Com o sucesso desse trabalho, dessa pesquisa e transformação industrial, já temos empresas grandes interessadas. Em tese, a gente dá uma vocação grande, um destinamento importante de produção agrícola casada com a indústria nesse semiárido gigante que a Bahia tem. E outra vertente, nessa que é que eu digo que a Bahia deve explodir, que é a produção de etanol a partir do milho. Isso está ocorrendo mais lá no oeste, que é em Pasa, já começou a produzir uma mega planta e há impacto também muito grande e deve daqui a 2 anos começar a produzir. Isso vai mudar a Bahia hoje, para vocês terem ideia, ela importa 80% do etanol que a gente consome. Com essas operações da Impasa, Impacto, a gente vai começar a exportar etanol. Então, para a gente que não é industrial nem nada, é só consumidor, em tese, na bomba, o etanol vai ficar mais barato. Que é o que ocorre em São Paulo, lá no interior de São Paulo, onde a produção é muito grande, é um dos poucos lugares que é mais vantajoso você abastecer com etanol do que com gasolina. E num contexto de crise que a gente está vendo aí, né? De Irã, o óleo diesel explodindo, gasolina subindo. Tem uma péssima notícia aqui para vocês. Nos últimos dias, a notícia é que a Petrobras está ampliando aí 50%, mais ou menos 50%, o preço do querosene de aviação. Então, se os voos para cá já são complicados, né, com um aumento de 50% do querosene de aviação, a tendência é ficar mais complicada. Então, a gente só pode torcer para que essa guerra não dure muito, porque aí o prejuízo não é para a conquista, não, é para o planeta mesmo. Né? Eu já recebi milhões de alertas ali de Antônio. Acaba aí essa apresentação, por favor. Aqui é só um resumo dos investimentos que têm chegado aqui à conquista. Era isso, gente. Como falei, o material vai ficar aqui com o pessoal da organização e com a Antônia também. Ok?
Bom, gente, nossos aplausos e agradecimentos a Ricardo Kawab. Excelente tema que vai continuar em nosso painel. Mas antes, vamos exibir um vídeo da AINVIC, que está representando todas as indústrias. Vamos ao vídeo.
A gente planta com a força do trabalho e colhe o bem. A indústria conquista e valoriza nossa gente e nossa terra também. É que nosso valor nasce dessa terra. Dá em nossas mãos a conquista que o nosso.
Se precisar de mais um tempinho para resolver, a gente adianta o painel e deixa o vídeo para o final. Pronto. Então, a gente vai deixar o vídeo para o final, tá bom, gente? Nesse momento, a gente vai continuar o debate sobre a indústria. E, para seguirmos com isso, nós convidamos o senhor Caleb Almeida, do Grupo DAS. Seja muito bem-vindo. Senhora Camila Chiacchio, do Grupo Chiacchio. Senhor Ronaldo Bulhões, da ZAB. E convidamos para mediar essa mesa Vanessa Nascimento, especialista do núcleo comercial do Cimatec. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos, daqui a pouquinho, exibir um QR Code aqui no telão. E vocês podem apontar a câmera do celular para o QR Code. Vai dar acesso a um formulário. Você pode mandar a sua pergunta para os nossos debatedores. Um bom painel para todos.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, como foi apresentado. Eu me chamo Vanessa, sou engenheira especialista do Senai Cimatec, né? E gostaria de agradecer pela oportunidade e pela confiança. E temos aqui hoje, né, nosso painel repleto de pessoas que são referências na nossa região de Vitória da Conquista, né? É, fazer esse momento acontecer realmente é um marco, né? O primeiro fórum da indústria, do comércio e logística da região de Vitória da Conquista vai trazer aí muitos frutos, né? A partir deste dia. E eu acredito que esse momento também vai despertar, né, em todos vocês aí o interesse em entender um pouco melhor, em conhecer novos caminhos, saber o que é que está sendo feito, o que não está sendo feito, né, qual o ponto de partida, qual o ponto de chegada. É, quando a gente fala de desenvolvimento industrial, de cara a gente percebe que o pensamento vem em coisas mais óbvias, né? Por exemplo, quem se arrisca aqui a falar sobre desenvolvimento industrial? O que é preciso para fazer um desenvolvimento acontecer? Não é uma pergunta retórica, não, viu, gente? Pode interagir aqui com a gente. O que é que vocês pensam? Tem algum empresário aqui? Levanta a mão. Alguém da indústria? Indústria. Quando você fala em, quando a gente fala em desenvolvimento industrial, a primeira coisa que vem à sua mente? Pesquisa e desenvolvimento. Excelente. Outro ponto que vem é investimento. Outro ponto que a gente pode comentar é qualificação, não é verdade? Enfim, né, contratação, mão de obra, né? Mas hoje, nesse painel, a gente quer ir além, né? A gente vai falar sobre conexão, a gente vai falar sobre articulação, a gente vai falar sobre os atores que fazem a história acontecer. Né? E não é uma história isolada, é uma história da região, é uma história que envolve famílias, famílias inteiras. Né? E eu estou aqui ao lado dessas figuras ilustres, eu estudei muito sobre vocês, tá? Estou sabendo aí de muitas coisas. A Camila, da Chiacchio, que vem aí com uma identidade de inovação, mas mantendo a tradição, né? Consegue fazer esse ajuste, né? O Caleb, né, que traz aí essa questão da gestão de pessoas envolvendo a produtividade, né, da indústria. E o nosso querido Ronaldo, que, além de estar à frente da ZAAB, entendendo, né, alguns aspectos regulatórios, ele também está à frente, né, do nosso sindicato, fazendo essa conexão, né, entre as necessidades do segmento, do setor, com as soluções que a gente possui e que pode contribuir de forma geral. E, para começar, né, nosso painel aqui com nossos panelistas, eu trouxe três blocos. Antônia, esse tempo, me conte, vai me falando aí para a gente não ultrapassar, tá bom? E a primeira pergunta do bloco, eu quero primeiro falar com a Camila, tá? Camila, eu queria entender com você fatores locais, né? Entendendo, a gente já falou muito sobre Vitória da Conquista, estou apaixonada, quero me mudar para Vitória da Conquista, mas eu quero entender hoje, né, nessa região, o que você entende que favorece e o que você entende que dificulta. E aí eu quero A gente já falou sobre isso, mas eu queria que você tentasse trazer algo além do que já foi dito, que é a realidade, né? É na carne. Por favor.
Bom dia. Acho que falar do Grupo Quiaca é falar muito de empreendedorismo, já que nós temos aí 11 marcas no nosso portfólio. E aí, quando eu falo de fatores locais, eu tenho que falar muito sobre a oportunidade de ter a oportunidade de ser pioneiro em muitos setores, em muitas coisas que a gente coloca aí nos nossos mercados. Muita coisa a gente foi pioneiro, porque realmente não tinha. E a gente falou que oportunidade que a gente tem aqui de colocar. A mais recente aí que eu acho que se tornou mais conhecida é o nosso pré-moldado, a nossa indústria de pré-moldado. Não tinha conquista, era uma solução que ia adiantar a vida de muita gente. Então, a gente foi realmente pioneiro aí para colocar a nossa indústria de pré-moldado. A indústria de descartável também foi a primeira da Bahia, mas hoje tem outras. Então, a gente cria acho que um grande fator de conquista é fator logístico, óbvio, estar fora e um pouco distante da capital acaba sendo uma vantagem para a gente quando a gente sabe utilizar isso de forma benéfica. E também, obrigatoriamente, aí é o fator de ser muito oportuno, de não ser aquela mega metrópole, mas também não ser a cidade pequena. A gente tem um desenvolvimento muito acelerado aí. E eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, então voltar foi também uma oportunidade diante do que eu tinha lá e do que eu podia